povo de Deus, bem-vindo à presença do Senhor, o Santo de Israel. Nós queremos pedir que um representante de cada família fique em pé. Eu quero pedir ajuda aí dos irmãos diáconos e anciãos para fazerem chegar à tua mão uma apostila desta aqui. Todo mundo, né? Vocês estão recebendo esta jornada espiritual de 40 dias. Vocês sabem que aquilo que nós praticamos durante 40 dias vira hábito. Então, o plano é que você, durante esses 40 dias que se seguirão a partir de amanhã, você forme o hábito de buscar a Deus cada manhã, sem interrupção. Que os negócios esperem, que as crianças esperem, que a comida espere, que tudo fique em segundo lugar, mas que você coloque como prioridade este momento que você vai passar aos pés de Jesus, em comunhão com Ele, cada manhã. Pode ser de madrugada, ou pode ser na primeira hora, quando você se levanta. É a primeira hora do dia, quando você acorda, antes de cuidar de qualquer outra atividade, você vai dedicar-se a isto aqui, ao seu momento de comunhão com Deus. Quando eu acordo, eu já nem desço do quarto, eu já fico no quarto. A minha esposa tem o cantinho dela da comunhão, e ela desce para o cantinho dela da comunhão, e eu fico no meu canto lá da comunhão, fechado, com portas fechadas, travadas. Nem que queira entrar, não dá para entrar. Porque o seu momento de comunhão é sagrado. Você não pode ser interrompido. Eu quero que você abra esta jornada na primeira página, para que você veja como funciona a jornada. A jornada espiritual deve ser a sua primeira atividade do dia, diz aí. No nosso site apocalipserevelado.com existem ali 9 jornadas de 40 dias. Esta será a 10ª jornada que vamos colocar lá. Por que fizemos esta aqui? Preparamos, é 100% do espírito de profecia. 100% conselho inspirado pelo Espírito Santo. E esta 10ª jornada, ela está tratando especificamente do Espírito Santo. São 40 dias estudando sobre o Espírito Santo. Por isso o título desta jornada é Um Templo para o Espírito Santo. Esse é o título da jornada. O Espírito Santo está procurando um templo para viver. Pode ser o seu corpo, pode ser a sua mente, se você quiser e se você tiver tempo para isso. Porque o Espírito Santo precisa de tempo e de templo. Muitos querem ser o templo, mas não querem dar o tempo necessário, exigido para isso. O Espírito Santo trabalha gradual, progressivamente, devagar, assim como o fermento numa massa. Então, a jornada espiritual deve ser a sua primeira atividade do dia. Primeiro, você louve ao Senhor com hinos, diz aí, na primeira página. Quantos hinos? Quantos você quiser. 2, 3, 4, 5, 6 hinos, de acordo com o seu desejo. Louve ao Senhor. Use os hinos do hinário ou use outros hinos que você conheça e que você prefira. Eu começo do número 1 e vou até o final, depois volto. Já passei este cenário aqui várias vezes, do começo ao fim, do começo ao fim. Hinos de louvor ao Senhor. Depois de cantar hinos de louvor ao Senhor, leia a jornada do dia. Começando amanhã, o primeiro dia, você vai lendo e você vai grifando aquilo que você está lendo, aquilo que chama a sua atenção, aquilo que lhe despertou a atenção. Vocês vão perceber que na jornada de cada dia já existem várias frases em negrito. Essas frases em negrito são frases que me chamaram a atenção. Quando eu li, me chamou a atenção. Essas frases que estão em negrito brilharam mais do que as outras. Só que no seu caso pode ser que outras frases, outros textos brilhem mais do que... Porque isso é subjetivo. Isso é individual, é você e Jesus. de acordo com o dia, de acordo com a hora, versos da Bíblia e textos do Espírito de profecia vão falar mais intimamente ao seu coração do que outros dias. Então você vai grifando. Depois de você grifar, medite no que leu, sublinhando, tomando cada promessa para si. Depois que você lê, você medita no que leu, apossando-se das promessas, aplicando-as na sua vida. E então você vai orar. Oração particular, com palavras de louvor. Você comece a oração louvando ao Senhor. Use textos da Bíblia de louvor, como Apocalipse 5, Apocalipse 4, Apocalipse 19, e tem ali salmos de louvor. Você pode encontrar na Bíblia dezenas de versos, de frases, de expressões, de títulos que você pode usar para louvar ao Senhor. Dedique tempo louvando ao Senhor. Nós podemos ganhar muitas bênçãos do Senhor louvando em vez de pedir. Louve ao Senhor. Expresse a submissão da sua vontade a Deus. Peça o batismo do Espírito Santo. Ore pela sua família, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, netos, dedicando-os a Deus. E então pratique o ministério da intercessão, orando pelo menos por 5 pessoas que você deseja levar a Jesus. Coloque na sua lista de oração 5 nomes. Hoje é dia 11 de maio, nós vamos começar amanhã, dia 12. No dia 1º de junho, nós queremos ter uma vigília. Esta vigília vai ser feita ali em Everett, porque Everett também está fazendo a jornada de 40 dias. E Lowell também vai fazer a jornada de 40 dias. Então, no dia 1º de junho, vamos ter ali uma vigília, onde você vai convidar as pessoas por quem você esteve orando. As pessoas que estiverem perto aqui, na região próxima, você vai convidá-las para que estejam ali. E você vai revelar para elas que você esteve orando, porque você não vai dizer para elas antes. Você estará orando por essas 5 pessoas sem dizer. Então, neste dia 1º de junho, você vai convidá-las e, no momento certo ali, você vai revelar, então, o seu segredo. Você nem pediu permissão para elas, mas você esteve orando por elas durante todo este tempo. A jornada não vai terminar no dia 1º de junho, ela continua, mas vai ser um momento de milagres, um momento de gratidão, um momento de regozijo juntos ali. A seguir aí está um exemplo de oração que pode ser feita como introdução em voz audível. Eu gosto de orar em voz audível. Jesus orava em voz audível. Enfim, na Bíblia existem muitas orações em voz audível. Na sequência desta oração introdutória, porque aqui é somente uma introdução, na sequência você pode acrescentar seus projetos, seus pedidos e agradecimentos. Eu convido você agora a ler comigo esta oração introdutória como uma amostra de como pode ser feita a oração introdutória. Pode ler comigo. Querido Pai, querido Salvador Jesus Cristo, querido Espírito Santo, eu me ajoelho na tua presença para te adorar, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de receber toda a honra e poder. Usando da liberdade de escolha que o Senhor me deu. Em nome de Jesus, eu tiro a minha vontade do domínio de Satanás, o teu inimigo, e coloco nas tuas mãos, ó Pai. Apodera-te dela, santifica-a e batiza-me com o Espírito Santo. Vem, Santo Espírito, possui a minha mente. Vive em mim porque eu decidi ser um templo vivo do Espírito Santo. Que se cumpra em mim a promessa que saiu da tua boca, ó Pai, de que nós seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Pai, seguindo o exemplo de Jesus, eu afirmo que a minha comida e a minha bebida é fazer a tua vontade, ó Pai. Nada mais me interessa neste mundo. Nada mais me encanta. Eu só quero fazer a tua vontade, Pai amado. Usa a minha vida e tudo que eu sou da maneira como o Senhor quiser e aonde o Senhor quiser. Ajuda-me, Pai, a ser uma bênção na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus eu peço o batismo do Espírito Santo hoje. Querido Espírito Santo, dá-me a mente de Jesus, dá-me o caráter e o temperamento de Jesus e me ajuda a aborrecer o pecado. Querido Pai, eu decido nesse momento a não mais viver na prática de pecados conhecidos, nenhum pecado conhecido. E por isso estou confessando os pecados dos quais eu tenho conhecimento. Perdoa-me o pecado. E aí você especifica qual é o pecado e liberta-me pelo sangue de Jesus. Essa é a minha decisão. Eu confio no poder do Espírito Santo que em mim habita. Aleluia! Pai amado, querido Jesus e Santo Consolador, Tu és santo e eu quero também ser santo. Escreve na minha testa e na minha mente santidade ao Senhor. Que eu seja santo ao Senhor. Essa é a minha oração e essa é a minha entrega, Pai querido, em nome de Jesus. Essa é a introdução, irmãos. Depois você vai então colocar o nome da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus netos, das 5 pessoas pelas quais você está orando, os projetos de vida que você tem, os sonhos que você tem, você vai colocá-los todos diante do Pai Celestial. Vale a pena. Se você fizer isso 40 dias, isso vai se tornar um hábito muito forte na sua vida. E você não vai mais se esquecer disso. Você vai sentir falta disso. Se algum dia você se levantar correndo e não tiver tempo, você vai se sentir muito mal. E é bom quando a gente se sente muito mal. O Espírito Santo incomoda a gente. Até que a gente volta para o quarto. E se ajoelha e adora a Deus. Deus quer que a gente realmente fique incomodado quando a gente não fizer assim. Porque Jesus viveu uma vida de comunhão. Comunhão com Ele. Eu quero orar neste momento. Oremos, Pai. Pai querido, estamos na Tua presença, em busca da Tua graça, em busca da Tua bênção. Suplicamos que o Espírito Santo seja derramado agora, ao abrirmos a Tua palavra, e estudar os Teus ensinos, que o Espírito Santo nos ajude a entender a Tua vontade para a nossa vida. Aquilo que o Senhor prometeu, que é o batismo do Espírito Santo. Desperta no coração dos teus filhos o desejo, a vontade pelo batismo do Espírito Santo. Que cada um busque, Pai, com confissões e com lágrimas, este presente do céu. Derrama sobre nós o Espírito Santo agora, ao abrirmos a tua palavra, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Vance Havner conta de alguns missionários. Um grupo de missionários estava numa floresta ao lado de um rio. E eles sabiam que à noite ia fazer muito frio. Então aqueles missionários pensaram, nós temos que fazer uma fogueira. Porque à noite vai fazer frio e nós temos que nos aquecer. Então eles se espalharam pelo mato buscando troncos, galhos, pedaços de pau, e cada um foi trazendo e colocando ali, fazendo uma pilha. E eles perceberam que do outro lado do rio, existia muito movimento, coisas se mexendo, coisas correndo. Eles pararam e começaram a olhar, prestar atenção do outro lado do rio, e perceberam que era um bando de macacos. E os macacos estavam ativos também, e corriam para dentro da mata, e traziam paus, e traziam troncos, e traziam ramos de árvore. E assim como eles iam amontoando, os missionários fazendo uma pilha de lenha, os macacos também iam fazendo uma pilha de lenha. Igualzinho os missionários. Depois os missionários colocaram fogo na pilha de madeira que estava ali. E então eles se ajuntaram ao redor da fogueira, um círculo, colocando a mão sobre o fogo, esfregando as mãos, porque estava frio. E eles perceberam que do outro lado do rio, aquele bando de macacos também fizeram um círculo ao redor daquela pilha de lenha e colocavam assim a mão e também esfregavam, não é? Esfregavam. E a noite foi chegando. E a noite foi ficando fria. E aquele grupo de missionários, eles se aproximaram mais da fogueira. Mais pertinho da fogueira, porque estava ficando frio. E quando eles olharam para o outro lado do rio, eles perceberam que os macacos estavam indo embora. Um a um estavam indo embora. Perderam o interesse. Queridos, aqueles macacos fizeram exatamente o que os missionários fizeram. Ajuntaram ramos, paus, troncos, fizeram a pilha, fizeram um círculo ao redor, colocavam a mão em cima da fogueira, esfregavam as mãos, faziam tudo exatamente e perfeitamente. Só que não existia fogo na fogueira dos macacos. Não existia fogo real. Eu tenho aprendido, queridos, que nós podemos fazer tudo perfeito, exatamente como a igreja primitiva fazia. A igreja primitiva do primeiro século dos apóstolos era uma igreja que se reunia num salão ou nas casas. Eles cantavam, eles oravam, eles estudavam a Bíblia, exatamente como nós fazemos. Nós temos bancos, nós temos púlpitos, nós temos inários, nós temos bíblias, nós temos projetor, nós temos o PowerPoint, nós temos transmissão ao vivo, nós temos tudo. Mas os membros estão deixando a igreja. Um a um está indo embora. Os bancos vão ficando vazios, porque há falta de interesse. E a falta de interesse talvez seja porque falta fogo. Fogo do Espírito Santo. O povo quer ver púlpitos inflamados pelo fogo. O povo quer ouvir sermões inflamados pelo fogo do Espírito Santo. Uma vez uma igreja pegou fogo. E os vizinhos vieram correndo para ajudar a apagar o fogo. E ali no meio do povo que estava jogando água, tinha um vizinho que não cria em Deus, tinha sido convidado várias vezes para os cultos, nunca apareceu. E alguém disse: olha, você não é o nosso vizinho? Sim, sou o vizinho seu. O senhor nunca veio na igreja antes? Ele disse: não, nunca vi. Nunca vim, porque eu também nunca vi essa igreja pegando fogo antes. Queridos, quando uma igreja pega fogo, todos percebem, todos sabem. O que a nossa igreja precisa é de fogo do Espírito Santo. E nós temos que passar pelo fogo para ficarmos incendiados. Por isso, esta jornada de 40 dias, aprendendo e conhecendo o Espírito Santo, para que o Espírito Santo encontre você, um templo, para que você seja um templo para o Espírito Santo. Para que os nossos cultos não se tornem puramente formalidades, só rituais, cerimônias. Não adianta querer competir. Ninguém vai conseguir fazer uma coisa mais linda, mais formal, um ritual, um cerimonial mais lindo do que o Vaticano. Vocês assistiram? Vocês assistiram aí a posse do último Papa Francisco? É uma coisa que enche os olhos. Ninguém precisa competir que não vai fazer igual. Mas, queridos, Deus não está buscando formalidades, cerimonial, ritual. Deus está disposto a dar fogo. O fogo do Espírito Santo. Com bancos sem bancos, com púlpito sem púlpito, com igrejas ou em simples casas ou cabanas. Mas se existir o fogo do Espírito Santo, as pessoas vão se converter. Eu quero que você leia o que está em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 e o verso 49. Abra sua Bíblia. Para que os nossos cultos não se tornem pura formalidade. Vejam o que Jesus falou em Lucas capítulo 24 E o verso 49. Todos buscando na Bíblia, Lucas 24 e o verso 49. Vamos ler. E eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Há pessoas, e nós muitas vezes somos apressados em sair pregando. Não. Jesus disse, não saiam pregando. Antes de cumprir o ide, nós tínhamos que cumprir uma outra ordem dada por Jesus. Fiquem em Jerusalém. Antes de ir, fiquem em Jerusalém. Até que do alto sejam revestidos do poder. Porque não adianta pregar sem poder. Fiquem em Jerusalém. Jesus viveu entre nós por 33 anos e meio. Antes de subir ao céu, Jesus fez uma promessa e fez uma advertência. A advertência é, fiquem em Jerusalém, não saiam, até que do alto sejam revestidos de poder. E qual é a promessa? A promessa está em João, abra sua Bíblia em João capítulo 16. O Evangelho de João capítulo 16 e o verso 7. Aqui nós lemos. João capítulo 16 e o verso 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. É melhor que eu vá. Os discípulos diziam, não, Senhor. O Senhor está enganado. Não é melhor que o Senhor vá. Como é que pode ser melhor ficar sem Jesus? E Jesus insistia, dizendo, é melhor que eu vá. Será muito melhor que eu vá. Porque se eu ficar aqui, eu não poderei estar em Jerusalém e em Roma ao mesmo tempo. Eu não poderei estar em duas cidades ao mesmo tempo. Eu não poderei estar em duas igrejas ao mesmo tempo. Se eu estiver com Pedro, não vou estar com João. Porque eu estou amarrado a uma natureza humana. Embaraçado com o corpo humano, não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, é muito melhor que eu vá. Porque se eu não for... O Consolador que pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, não virá. E se o Consolador não vier, vai ser um fiasco. Vai ser uma tragédia o cristianismo. Ele não vai crescer. Nós não vamos alcançar o mundo. Então é melhor que eu vá. Ah, tá bom, disseram os discípulos. Tudo bem. Nós não estamos entendendo bem o que o Senhor está falando. Mas o Senhor acha que é melhor ir, então vamos concordar que seja melhor. E Jesus foi. E ele diz aqui no capítulo 16, verso 8. E quando ele vier, o Espírito Santo, ele fará o quê? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Qual é a certeza que você pode ter de que o Espírito Santo está em você ou não está? Qual é a certeza? Se você estiver vivendo em pecados, não confessados, acariciados, amados, é porque o Espírito Santo não está em você. Porque o Espírito Santo convence do pecado, incomoda a nossa consciência, coloca espinho no nosso ninho, o Espírito Santo nos perturba. E os pais que oram pelos filhos ficam orando que o Espírito Santo perturbe, que o Espírito Santo incomode a vida deles e que eles não tenham paz enquanto não confessarem seus pecados e correrem para os pés de Jesus em arrependimento. Porque o Espírito Santo foi dado para nos convencer do pecado. Por isso Jesus disse, é melhor que eu vá. Se ele mantivesse a natureza humana vivendo aqui, ele não poderia estar em todos os lugares. Eu gosto de ler o texto que está no Desejado de Todas as Nações, página 644. Diz assim, embaraçado com a humanidade, Jesus não poderia estar em toda parte em pessoa. Era, portanto, do interesse dos discípulos e da igreja que Jesus fosse para o Pai e enviasse o Espírito Santo como seu sucessor na terra. O Espírito Santo é o sucessor de Jesus na terra. Fala como Jesus fala, ama como Jesus ama, aborrece o pecado como Jesus aborrece, é santo como Jesus é santo, é divino como Jesus é divino, por isso é chamado Espírito de Jesus, porque ele é um reflexo de Jesus, ele é o representante de Jesus, ele é o sucessor de Jesus na terra. Pelo Espírito Santo, o Salvador Jesus seria acessível a todos em todos os lugares. Através do Espírito Santo, Jesus estaria mais perto de nós do que se permanecesse em pessoa aqui. Ainda na página 644, do Desejado de Todas as Nações, diz assim: o Espírito Santo é o representante de Jesus na terra, mas despojado da personalidade humana e dela independente. O Espírito Santo está despojado da personalidade humana, da natureza humana, e é independente da natureza humana. Diferente de Jesus. Porque Jesus assumiu a natureza humana, encarnou, tornou-se um de nós, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, voluntariamente. Ele deixou de usar a forma divina para reter para sempre a forma humana, porque ele é nosso irmão. E ele se orgulha de ser o nosso irmão. Interessante, irmãos. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de pertencer a Jesus, de falar que amam a Jesus, quando Jesus não tem vergonha de você. Ele declara diante de todo esse macrocosmos de Deus que ele é irmão nosso, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Antes de Jesus morrer, Jesus fez uma promessa para os discípulos. Essa promessa está em João capítulo 14. Leia agora João capítulo 14 e os versos 18, depois 16. João capítulo 14, o verso 18, depois o verso 16. Leiam comigo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Não existem órfãos. Nós temos um pai, nós temos um irmão, nós temos um consolador. Nós não estamos aqui órfãos na terra. Nós não somos um João ninguém, um Zé ninguém. Não, irmãos. Nós somos pessoas preciosas, mais valiosas do que ouro de Ofir. Isso levanta a autoestima de qualquer um. Complexos? Uma baixa estima? Complexo de inferioridade? Desvalorização? Depreciação? Autodepreciação? Não. Você é filho de Deus. E o céu está interessado em você, está de olho em você. E aqui diz, em João capítulo 14, verso 16 agora. Verso 16. E eu rogarei ao Pai. Quem está falando? Jesus. É uma das personalidades da divindade. Uma das pessoas divinas é Jesus. Ele está falando. Eu rogarei ao Pai. Quem é a outra pessoa aqui da divindade mencionada aqui? O Pai. Eu, disse Jesus, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, que não é o Pai e que não é o Filho, é outro. Porque se fosse o mesmo, Jesus estaria mentindo. Jesus disse, eu não sou o Espírito Santo, eu sou Jesus, eu vou pedir ao meu Pai, que não é o Espírito Santo e que não é o Filho, e este meu Pai vai lhe dar outro consolador que não é ele mesmo, é outro, mas que vai falar de mim para vocês, que vai lembrar as palavras que eu estou falando, que vai me representar aqui na terra. Aqui você vê Pai, Filho e Espírito Santo. Você pode ler ainda em João capítulo 14, verso 26. João capítulo 14, verso 26. Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. É muito difícil de entender que existem três seres divinos, três mentes divinas, que agem de comum acordo, que trabalham juntos, que são chamados de família divina. Há pessoas que me escrevem dizendo, ah, Jesus é Deus. É, a Bíblia fala, Jesus é Deus. João capítulo 1, verso 1, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E no verso 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Lógico que Jesus é Deus, o Verbo é Deus. E o Espírito Santo? Tem natureza divina. Quantas naturezas divinas existem? Existe uma natureza divina superior, uma natureza divina inferior, uma natureza divina maior, uma natureza divina menor. Quantas naturezas humanas existem? Se você me provar que existem duas ou três naturezas humanas, eu posso acreditar também que existe uma natureza divina maior, outra inferior, menor. Quantas naturezas humanas existem? Uma ou duas? Quantas naturezas humanas existem? Seres humanos têm muitos. São mais de 7 bilhões. Mas todos têm uma só natureza, chamada natureza humana. Quantas naturezas divinas tem? Uma natureza divina, partilhada pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como a natureza humana é partilhada por 7 bilhões de seres humanos, a natureza divina é partilhada por Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus criou Adão e Eva, formou a família, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Muitos pensam que Deus criou o homem e a mulher, a imagem, a semelhança dele, somente no físico, ou somente no espírito, ou somente no intelecto. Não, queridos. Nós fomos criados à imagem, à semelhança de Deus, no físico, no intelecto, no, na parte espiritual e também na família. Porque existia já a família divina com Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus criou a família humana como um reflexo da família divina, formada por Pai, Filho e Mãe. Quem é o Espírito Santo na família? Mãe. A mãe é o Espírito Santo na família. Queridos, assim como o Espírito Santo é o ser divino menos reconhecido, na família humana também, geralmente a mãe fica esquecida. Todo mundo faz festa com o pai quando chega. E a mãe fica. Queridos, família humana, família divina, elas são um reflexo uma da outra. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará. O Pai não é o Consolador, não é o Espírito Santo. Em meu nome, nome de Jesus, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Jesus deu o Espírito Santo como um poder divino para vencermos todas as tendências herdadas, hereditárias e cultivadas para o mal. E gravar em você o caráter dele, de Jesus. O Espírito Santo foi nos dado para que tenhamos vitória sobre as tendências herdadas e cultivadas para o mal, para que ninguém diga: ah, eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Ah, é? Jesus é poderoso para transformar as tendências herdadas geneticamente e as cultivadas, e fazer de você um representante dele na terra. Passar para você, comunicar para você a mente dele, o caráter dele. O Espírito Santo toma as coisas que são de Deus e as grava na alma humana, ao ponto de você começar a falar como Jesus, pensar como Jesus, reagir como Jesus, e as pessoas dizem: ele esteve com Jesus. Ele esteve com Jesus. Foi isso que diziam dos discípulos. Eles eram homens incultos, mas pelo jeito deles, a maneira como eles falam, a gente sabe que eles estiveram com Jesus. Porque o Espírito Santo grava as coisas de Jesus em você. A comunicação do Espírito Santo é a transmissão da vida de Jesus. Reveste o que o recebe com os atributos do caráter de Jesus. Mas, meu querido, não pense que você vai receber o caráter de Jesus em um dia, em um pedido, em 40 dias. Não, você não vai receber o caráter de Jesus em 40 dias. Porque é um caráter que levou 33 anos para ser formado. E ele não pode passar para você em 40 dias. É um arquivo muito pesado. Esse arquivo é muito pesado. Vai levar muitos anos para fazer esse download. Para que você pense como Jesus, tenha os sentimentos de Jesus, ame como Jesus, isso leva muitos anos, porque é um download progressivo, gradual, lento, diário, que o Espírito Santo vai fazendo da mente e do caráter de Jesus para o seu HD. Mas o Espírito Santo começa a fazer esse download exatamente no momento em que você começa a pedir. Quando você começa a clamar e pedir, começou o download. Ah, mas eu não estou vendo nada. Ah, é assim também no computador. Quando o arquivo é pesado, depois de uma hora eu volto lá, não apareceu nenhum sinalzinho ainda. Eu até, às vezes, pensei que frisou. Acho que frisou. Acho que vou ter que desligar. Não, não frisou, não. É que o arquivo é pesado mesmo. O arquivo do caráter de Jesus, o Espírito Santo vai transferir para a sua mente. Mas isso leva tempo. E não pode interromper. Porque se você interromper, volta tudo a zero. Para você formar o hábito, você precisa de 40 dias. Mas para você perder o hábito, meu irmão, não precisa de 40 dias, não. Em poucos dias que você não pratique esta comunhão, você já terá perdido o hábito. No começo você pode sentir falta desse hábito. Depois você não vai mais sentir falta. E depois você vai começar até a rir. Como eu era bobo mesmo. Como é que eu acreditei naquela história que o pastor contou lá? Tempo perdido. Começam a ridicularizar. Primeiro você sente falta, depois você caçoa. Hoje existe muita discussão na igreja sobre a natureza do Espírito Santo. Pessoas sendo excluídas da igreja por causa do Espírito Santo. São dezenas de pessoas que me escrevem. Pastor, o que é o Espírito Santo? O senhor acredita no Espírito Santo? Lógico que eu acredito. Tem dezenas de versos na Bíblia falando sobre o Espírito Santo. Pode ser que eu não saiba explicar o Espírito Santo, mas eu creio nele. Eu não preciso saber explicar tudo. Eu tenho que crer. Por isso existe a fé. Você crê. E vai entendendo aos poucos. Que forma tem o Espírito Santo? Não sei. Nunca vi. Que tamanho ele? Não sei, nunca vi. Qual é a natureza dele? Divina. O que mais? Divina. O que mais? Divina. Só isso que eu sei. Para que discutir sobre a natureza do Espírito Santo? A cor do Espírito Santo? A forma do Espírito Santo? Nunca, ninguém jamais viu a forma do Pai e nem a forma do Espírito Santo. Nunca, ninguém jamais viu o Deus Pai e nem o Espírito Santo. A única face divina que eu conheço e você conhece é a face de Jesus. Essa é a única face. Por isso Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Eu vim para revelar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então vamos parar de discutir sobre a natureza do Espírito Santo e crer no Espírito Santo. Buscar o batismo do Espírito Santo. Deixar que ele nos convença do pecado. Expulse o pecado da nossa vida. Há um texto de Ellen White. Na meditação, recebereis poder do Espírito Santo. É uma meditação matinal antiga do Espírito de profecia. E ali na página 11, está escrito assim. Não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Não é essencial que você saiba explicar exatamente o que é o Espírito Santo. E nem o Pai, né? Como é que eu vou explicar o Pai? A única coisa que eu conheço do Pai é aquilo que o Filho revelou, só. E aí ela diz, a natureza do Espírito Santo é um mistério. A natureza do Espírito Santo é um mistério. As funções do Espírito Santo não são mistério. Estão bem claras na Bíblia, as funções do Espírito Santo. Mas a natureza do Espírito Santo é um mistério. E as brigas e as discussões e as disciplinas na igreja ocorrem não por causa das funções do Espírito Santo, mas por causa da natureza do Espírito Santo. Eu fui conversar com um rapaz lá na Virgínia, que foi excluído da igreja em Curitiba, por causa do Espírito Santo. e eu ele queria falar comigo sobre o Espírito Santo. Eu perguntei para ele, você crê que o Espírito Santo nos convence do pecado? Lógico que eu creio. Você crê que o Espírito Santo nos faz lembrar as coisas que Jesus ensinou? Lógico que eu acredito. Então não vamos falar sobre o Espírito Santo? Isso não é o seu problema? Não, mas... Falei, não, esqueça o resto. Se você crê no Espírito Santo, está bom. Agora, esses que estão brigando por causa do Espírito Santo, geralmente eles têm um problema que é maior do que o que está aparecendo. Eles não creem que Jesus é Deus. Aí eu perguntei para o rapaz, você crê que Jesus é Deus? Creio, mas não, mais não. Deus é Deus e não tem mais ou menos. Deus é Deus. Não existe Deus maior, não existe Deus menor. Não existe natureza divina de primeira classe e natureza divina de segunda classe. Não existe. Natureza divina é uma só. A natureza que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo tem. Desse jeito eu não creio. Tá certo, eu já sabia. Você não crê que Jesus é o Todo-Poderoso? Não creio. Você não crê que Jesus Cristo seja o Criador de todas as coisas? O Jeová Eterno? Não creio. Creio que Ele é um Deus menor. Falei, então você é um testemunha de Jeová dentro da igreja. Testemunhas de Jeová dentro da igreja adventista. Que não aceitam Jesus como o Jeová Eterno. YHWH. O grande eu sou que falou com Moisés. Que dividiu o Mar Vermelho. Queridos, Jesus Cristo é o grande eu sou. O YHWH, esse tetragrama se aplica ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É o nome da divindade. Por isso Jesus disse, ide e batizai em nome singular. Porque o nome da divindade é um só. Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, são títulos. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um só. YHWH, quatro consoantes. É o tetragrama. E o significado é, eu sou. O grande eu sou é o Criador dos céus e da terra. E esse título, eu sou, se aplica ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É o tetragrama. É o nome da família divina. Os homens não podem explicar a natureza do Espírito Santo, porque o Senhor não lhe o revelou. Com fantasiosos pontos de vista, perdem-se, ou podem-se reunir passagens da Escritura e dar-lhes um significado humano. Mas com relação a tais mistérios, demasiado profundos para o entendimento humano, o silêncio é ouro. O tempo que formos gastar discutindo sobre a natureza do Espírito Santo, vamos gastar em oração buscando o batismo do Espírito Santo. Isso vai trazer resultado. A função do Espírito Santo é distintamente especificada nas palavras de Jesus. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 8. Recebereis poder, meditação matinal, página 11. A nossa maior necessidade, queridos irmãos, é do Espírito Santo. E em tudo que ele é capaz de fazer em nossa vida, porque ele vai gerar em você uma natureza santa. Jesus nasceu com a natureza santa do ventre da Virgem Maria. Já nasceu do ventre materno com a natureza santa. Você e eu não nascemos do ventre materno com a natureza santa, não. Davi, no Salmo 51, diz, em pecado eu fui concebido. Nós já somos gerados com a natureza pecaminosa, nascemos com a natureza pecaminosa. E só teremos a natureza santa de Jesus, se deixarmos que o Espírito Santo gere em nós. Quando? Quando pedirmos, quando buscarmos. Então ele vai gerar em nós a natureza santa de Jesus e dar-nos a mente de Jesus. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Jesus. O Espírito Santo reveste aquele que o recebe com os atributos do caráter de Jesus. O caráter de Jesus é passado para você. Sabe qual é o caráter de Jesus? O fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo é o caráter de Jesus. Quando você começa a orar pelo batismo do Espírito Santo e começa a pedir que o caráter de Jesus e a mente de Jesus lhe sejam comunicados, você começa a receber o fruto do Espírito Santo. Que é o quê? Amor. Você começa a amar as pessoas. Eu estava comentando ontem com a minha esposa, dizendo, muitas pessoas não vão para o céu, não porque não amavam Jesus. Amam Jesus, mas não vão para o céu, porque odeiam alguém. Como é que é? Muitos não vão para o céu, não porque não amam Jesus, mas porque odeiam alguém. O fruto do Espírito Santo começa com, primeiramente, o que que vem ali? Amor. O Espírito Santo, quando começa a fazer o download da mente de Jesus para o seu HD, para a sua mente, você começa a amar as pessoas independente do que elas são. Pessoas que falaram mal de você, pessoas que puxaram seu tapete, pessoas que caluniaram você, pessoas que devem dinheiro para você, você começa a amar essas pessoas e orar por elas. Porque isso é fruto do Espírito Santo. Qual é o outro fruto? Faz parte dos traços de caráter de Jesus. Amor, paz. Você deixa de ser briguento. Você passa a ser uma pessoa pacífica. Como tem gente briguenta, irmãos? Mulheres mais, né? Mulheres são mais de atrito. Ficar ali matando na unha, sim. Nós temos que parar de ser briguentos. Por que que a última palavra tem que ser a sua? A pessoa está saindo, está lá na porta, mas ele ainda fala alguma coisa para a última palavra ser dele. Não, porque se a última palavra for do outro, ele vai pensar que ele que está certo, que eu estou errado, que eu concordei. E daí? E daí? Não importa quem está certo, quem está errado. O que importa é evitar uma discussão. Ganha uma briga quem a evita. Ganha uma discussão quem a evita. Fique quieto. Pare de ser briguento, porque o fruto do Espírito Santo é amor, paz. Seja pacífico. Não jogue gasolina no fogo. Amor, paz, longanimidade. Tenha longo ânimo com as pessoas. Há pessoas que são difíceis de aguentar? Lógico. Porque são pecadoras, como nós. Então, querido, seja longânimo, paciente, fiel, leal, domínio próprio, temperança. Todos esses são traços de caráter de Jesus. Antes da manifestação poderosa do Espírito Santo no dia do Pentecostes, o Espírito Santo já havia estado no mundo desde o princípio. Desde o primeiro dia da semana da criação, o Espírito Santo já estava presente no mundo. A Bíblia diz em Gênesis 1, 2, o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. No Antigo Testamento, o Espírito Santo estava no dilúvio, incentivando Noé a construir a arca. E depois do dilúvio, Moisés era um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele foi colocado, parte do Espírito que estava nele, foi colocado sobre 70 anciãos, que receberam o Espírito que estava em Moisés, Números 11, 17. Josué, a Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito, Números capítulo 27, verso 18. Davi, a Bíblia diz que orou para que o Espírito Santo não fosse retirado dele, Salmo 51, 11. Eliseu fez um pedido para Elias, quando Elias disse, o que me pedes? Ele disse, eu quero que haja em mim uma porção dobrada do Espírito que há em você. E Elias disse, dura coisa me pediste, mas se me vires quando estiver subindo para o céu, receberás a bênção. E aí Eliseu colou no Elias, colou. Elias ia no banheiro, ele ia, não é? Ficava de costa, mas ficava ali. Não é? Elias ia para cá, para lá, Eliseu colou no Elias, porque ele estava ansioso por ter uma porção dobrada do Espírito que havia em Elias, que era o Espírito Santo. E ele recebeu essa porção dobrada. Porque o profeta que mais fez milagres foi Eliseu. Queridos, o Espírito Santo sempre esteve presente na criação, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Os valdenses eram ungidos pelo Espírito Santo ao escreverem as Bíblias, espalharem Bíblia por toda a Europa. Lutero estava movido pelo Espírito Santo quando, em 1517, pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Os peregrinos estavam movidos pelo Espírito Santo quando, em 1620, cruzaram o oceano e vieram aqui e ancoraram aqui em Plymouth, bem pertinho de nós aqui, em Massachusetts. Foi através do Espírito Santo que as sociedades bíblicas foram criadas em 1804, a da Inglaterra, 1816, a Sociedade Bíblica Americana, e de 1816 até hoje, 2013, já mais de 11 bilhões de Bíblias foram distribuídas no mundo. Obra do Espírito Santo. O Espírito Santo está cumprindo com a sua missão, assim como Jesus cumpriu com a dele. Jesus teve uma missão de 33 anos, o Espírito Santo tem uma missão de 2000 anos. E ele está sendo fiel em cumprir esta missão, de gravar o caráter e a mente de Jesus naqueles pelos quais Jesus morreu, preparando um povo para a volta de Jesus. Mas ele tem sido um Deus desconhecido na vida de muitos. Um Deus desconhecido. O Deus Pai revelou o seu amor dando um Salvador para salvar o mundo. Deus Filho se revelou morrendo para a salvação do mundo. E o Espírito Santo se revela aplicando na sua vida os méritos do sangue de Jesus e gravando em você a mente e o caráter de Jesus. Os três trabalham em comum acordo na salvação do ser humano. Tornamo-nos participantes da natureza divina. Enquanto Jesus estava na terra, os discípulos não tinham desejado outro auxiliador. Estavam felizes com Jesus. Mas quando Jesus foi embora, eles ficaram orando e esperando por um outro ser poderoso, divino. E quando o Espírito Santo chegou, em Atos capítulo 2, eles não tinham dúvidas de que o Espírito Santo tinha descido. Eles ficaram em Jerusalém, mas não ficaram assistindo televisão. Eles ficaram em Jerusalém, mas não tinham cable. Eles não tinham a Globo, nem as novelas da Globo. As novelas da Globo vão tirar muitos adventistas do céu. As pessoas falam, essa porcaria da Globo, mas está assistindo. Assistindo e xingando. Onde já se viu? Pouca vergonha, mas está assistindo. Rompa com o pecado, meu irmão. Tenha coragem de romper e acabar com o seu, sua TV a cabo. Assine a rede aí das TVs adventistas, TV Novo Tempo, TV Esperança, TV 3ABN e outras. Eu tenho que tomar uma decisão de evitar ler, ver e ouvir o que sugere pensamentos impuros. Porque eu tenho uma família para salvar. Eu tenho uma família para salvar. Eu não posso sair e deixar dentro de casa alguma coisa que vai ensinar aos meus filhos bruxaria, satanismo. Quando os discípulos ficaram em Jerusalém, aqueles 10 dias, eles ficaram orando, porque o Espírito Santo não vem se não for pela oração, confissão dos pecados. Não vem. Eles começaram a colocar de parte todas as divergências, e tinham muitas divergências entre os discípulos, muitas briguinhas entre os discípulos. Quem era o maior? Todo mundo queria ser o primeiro. Então eles gastaram 10 dias colocando de parte as divergências, desejo de supremacia, quem seria o primeiro ancião. Uniram-se em íntima comunhão cristã, Atos dos Apóstolos, página 37. Não havia mais indelicado criticismo, nem o desejo de fragmentar a obra dos outros. Os discípulos se tornaram dóceis e humildes, mansos. Mansidão é um adorno que o Espírito Santo dá. E esse adorno, que é a mansidão, os filhos de Deus que irão para o céu precisam deste adorno. Ah, mas eu sou meio nervoso. Então, ore a Jesus e faça jejum, porque você não vai criar perturbação no céu. Você não vai deixar todo mundo nervoso lá no céu. Esquentadinho, pavio curto, sem pavio. Não. Ore, porque você tem que ter, ou tem que ter, o adorno que se chama mansidão. Ah, mas eu sou assim. João era filho do trovão. E ao morrer, ele era discípulo amado. Deus faz a transformação, irmãos, para aqueles que acreditam que podem ser transformados. Se você acha que você não pode ser transformado e que o temperamento que você herdou, você vai morrer com ele, então vai morrer com ele mesmo. Mas Deus quer adorná-lo e adorná-la com este adorno que se chama a mansidão de Jesus. A frieza no falar. O falar mal uns dos outros. O criticar o sermão do pastor. As pessoas são ousadas. Elas criticam mesmo o sermão do pastor. Se foi cumprido, se falou demais. Gente crítica não vai para o céu. Porque achariam um defeito no próprio Deus. Iam achar que a barba é muito grande, o cabelo é branco demais, aquele vestido de Jesus está comprido demais, aquele cinto brilha demais. Queridos, pessoas críticas não vão para o céu porque achariam um defeito no próprio Deus. Deus quer repetir a experiência do Pentecostes na sua vida, meu irmão. Hoje, muitos cristãos estão tão acostumados a viver sem o Espírito Santo que não sentem falta dele. O Espírito Santo incomoda, por isso muitos preferem viver sem. Precisamos nos arrepender da nossa indiferença com o Espírito Santo. Quando começamos a pedir o Espírito Santo, primeiro ele vai nos convencer dos nossos pecados. E você tem que dizer, eu te autorizo, meu Deus, a me convencer dos nossos pecados, dos meus pecados. Eu quero ser convencido. Eu te autorizo a mostrar qualquer defeito de caráter que eu tenha. E ele vai começar a mostrar. E não se apavore não, porque ele vai mostrar aos pouquinhos. O Espírito Santo trará fervor na oração e no louvor. O Espírito Santo produzirá não somente reavivamento, mas vai produzir também reforma na sua vida. E você vai deixar de fazer piada da reforma de saúde. Pastores que fazem piada da reforma de saúde. Pastores comilões de carne e de sangue. Não são dignos de confiança. Queridos, reavivamento e reforma são resultados do Espírito Santo. Ele mexe com a nossa vida, mexe com os nossos relacionamentos, mexe com os nossos programas, com a nossa internet, mexe com a nossa cozinha, com o nosso mercado, com a nossa geladeira, mexe em tudo. Duas coisas andam juntas, reforma e reavivamento. Reavivamento sem reforma é oba-oba. E reforma sem reavivamento é legalismo. As duas coisas precisam estar juntas. Unicamente o batismo do Espírito Santo poderá tirar a mornidão de Laodiceia. E nós deixaremos de ser cristãos mais ou menos para sermos cristãos de verdade. Que honre o nome de Jesus. Existem três estágios na vida de Pedro. Três estágios na vida de Pedro. Primeiro Pedro, ao lado do fogo. Vocês quando leem Lucas, capítulo 22, verso 55, Pedro está sentado do lado do fogo, junto com os escarnecedores, e tentando disfarçar para que ninguém descobrisse que ele era um dos seguidores de Jesus. Então, você vê Pedro sentado do lado do fogo. No verso 56, do mesmo capítulo, aparece então outra cena. Uma das servas estendendo o dedo para Pedro, dizendo, você é um deles, você é um deles. Ali Pedro está sob o fogo. Primeiro estágio, Pedro do lado do fogo, com os escarnecedores. Depois, Pedro sob o fogo da acusação. O terceiro estágio na vida de Pedro é Pedro com fogo, incendiado, pregando um sermão e convertendo 3.000 almas. Não fique do lado do fogo, meu irmão. entre no fogo. Deixe-se queimar pelo Espírito Santo. A sua vida, o seu testemunho, vão converter almas. As pessoas vão querer conhecer o seu Deus. Vão perguntar, qual é a sua igreja, meu irmão? Eu quero ir lá. Porque o Deus que você tem, eu quero ter também. Jesus quer derramar o Espírito Santo sobre a sua igreja. E quer levar a sua igreja para o céu. Jesus está procurando odres novos para colocar vinho novo. Porque ele não pode colocar vinho novo em odres velhos. Não pode. Os odres velhos, essa velha natureza que nós temos, tem que morrer. E ele, o Espírito Santo, quer criar uma natureza santa em você. E encher essa natureza como odres novos, de vinho novo, que é o vinho novo do Espírito Santo. E Jesus quer batizar você com o Espírito Santo. Esse é o maior presente que Jesus quer dar, o batismo do Espírito Santo. E você vai se tornar possessão do Espírito Santo. Possesso pelo Espírito Santo. Onde você for, sua mente está possuída pelo Espírito Santo. Quando você falar, você está falando pelo Espírito Santo. E as pessoas vão sentir e ver que você é um homem, uma mulher de Deus. Eu quero saber quantos daqui desejam ser odres novos e receber vinho novo, vinho do Espírito Santo. Fiquem com a mão levantada. Eu quero orar por você e por mim. Pai querido, nós reconhecemos que somos odres velhos, odres que são frágeis, tem fissuras que vão se rasgar facilmente. Nós queremos ser odres novos, Pai. Crie em nós uma natureza santa, gerada pelo Espírito Santo. Comunica-nos a vida de Jesus, caráter, mente, tudo de Jesus. E enche-nos então com este vinho novo prometido em tua palavra, que representa o Espírito Santo. Gerados pelo Espírito Santo. Dá-nos um presente maior, que é o batismo do Espírito Santo. Queremos ser possuídos pelo Espírito. Dia e noite, templos vivos do Espírito Santo. Derrama sobre nós o Espírito Santo, Pai. Expulsa de nós os pecados que precisam ser expulsos. Fazendo uma obra de reavivamento e de reforma na nossa vida. Prepara o teu povo para a volta de Jesus. Pois é em nome de Jesus que pedimos esta bênção e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Senhor.